A Prefeitura de Pelotas, no sul do estado, vai implantar lockdown, ou seja, vai restringir ainda mais atividades para reduzir o avanço de ocupação de leitos de UTI na cidade. Para saber mais detalhes, vamos até Pelotas, sul do estado, conversar com a prefeita Paula Mascarenhas. Boa noite, prefeita Paula.
Boa noite, Gustavo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer falar com vocês.
Obrigado por nos atender aqui na noite desta segunda-feira, em que Pelotas vem ao noticiário sobre a possibilidade de lockdown na cidade durante o próximo fim de semana ou em algum período que a senhora entenda correto. Gostaria que a senhora explicasse melhor como é que vai funcionar e como se chegou a essa decisão, prefeita.
Ok, Gustavo. Na verdade, nós, no final, nós estamos acompanhando um agravamento da crise sanitária, né, do coronavírus na nossa região agora desde o mês de julho. Na última semana, especialmente aqui em Pelotas, Pelotas ainda tem níveis relativamente estáveis, mas os casos aumentaram, as mortes também, né, e a hospitalização também. Especialmente na última semana, nós chegamos a ter, num certo período, 90% de ocupação nos leitos de UTI. Isso foi de repente, nós passamos de 50 e poucos para 90 num dia. E isso nos preocupou muito. Nós entramos em bandeira vermelha pela classificação do estado na última sexta, por ter essa condição, né, dos leitos de UTI, eu não recorri. No entanto, a Associação dos Municípios, aqui por maioria, né, da decisão dos prefeitos, recorreu e hoje nós voltamos à bandeira laranja. Nós estávamos usando um decreto intermediário entre a laranja e a vermelha. Mas o que a gente percebe, Gustavo, é que as pessoas, acho que houve um estressamento da sociedade, as pessoas não estão mais conseguindo fazer o isolamento social. Pelotas sempre se destacou muito pelo isolamento social, mas agora vem decaindo isso. A gente não consegue mais o engajamento da sociedade para isso. E o que eu percebi, né? Que se nós fechássemos agora o comércio nessa semana, é a primeira semana do mês. Pelotas, as pessoas hoje estão, o centro estava lotado de pessoas em filas do banco, porque vão os aposentados receber, as pessoas vão pagar contas. Então, por mais que a gente fechasse o comércio, nós não conseguiríamos impedir esse movimento no centro e acabaríamos punindo um único segmento sem, talvez, colher os benefícios desse esforço, desse sacrifício. Então, pensando em tudo isso, nós chegamos à conclusão de que talvez seja mais benéfico, traga resultados mais concretos e efetivos, se nós fizermos realmente um lockdown o mais extenso possível, né? Um lockdown que pegue todos os segmentos possíveis, porque, claro, eu sei que em algumas atividades essenciais a gente não pode alterar, mas aquelas que for possível, a ideia é essa, quer dizer, compartilhar, digamos assim, o sacrifício, né? O esforço da sociedade para talvez, e eu espero que sim, tirar um benefício maior e mais rápido. Então, a nossa ideia é construir isso com a sociedade durante essa semana, lançar o lockdown no final de semana que vem, e aí, dependendo dos números até lá, né, da internação, do número de leitos disponíveis, nós vamos fazer um lockdown no final de semana ou vamos estendê-lo por uma semana. Vai depender da situação dos nossos hospitais.
A região de Pelotas, como a senhora bem frisou aí, foi colocada pelo estado em bandeira vermelha e um recurso feito pela Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul, acabou indo para a bandeira laranja. Como é que a senhora vê essa questão, assim, porque eu tenho acompanhado os números e Pelotas e Rio Grande são as duas grandes cidades da região, só que os números de Pelotas são infinitamente melhores que os números de Rio Grande. E outros municípios pequenos também estão tendo um número razoável de casos. Só que, piorando a situação desses municípios, eles vão recorrer ao centro regional, que é Pelotas. E como é que a senhora vê essa questão da associação ter entrado com recurso quando Pelotas realmente está indo para um caminho oposto?
Olha, na verdade, eu respeito. Eu acho que a gente tem feito muitas reuniões, os prefeitos da Zona Sul, semanalmente a gente se reúne para tentar ter uma posição regional, mas realmente as características são muito diferentes entre os municípios e eles consideraram, os prefeitos, né, que pelas condições da macro-região, porque os critérios que o Estado avalia, né, para a definição das bandeiras levam em conta também a macro-região, que aí a gente entra junto com a região de Bagé. Eles acharam que era possível reverter, e tinham razão, foi possível reverter. Na verdade, eu não me senti à vontade para fazer esse recurso, justamente porque as condições aqui são tão mais difíceis, né, com poucos leitos. Mas, para te falar a verdade, assim, o resultado, se nós tivéssemos ficado em bandeira vermelha, o que eu talvez tivesse feito seria antecipar o lockdown. Então, já que vamos fechar, não, uma parte, um segmento, vamos então fazer o lockdown mais cedo um pouquinho. Porque senão, como eu digo, né, a gente acaba punindo, em alguns momentos isso controlou a população, efetivamente comprou a ideia, né, e fez o isolamento social. Mas nas últimas experiências, nas últimas semanas, quando a gente teve 2 semanas em julho de bandeira vermelha, a gente não sentiu essa mesma adesão. Então é ruim, né, punir um segmento econômico que é importante para, né, para manutenção da renda, né, dos empregos, sem o benefício. Quando a gente tem o benefício, acho que vale a pena. Agora, não é o que nós estávamos percebendo. Por isso a gente vai tentar uma solução diferente. Mas eu respeito a posição dos meus colegas prefeitos, não vai ser isso que vai nos desunir, até porque nunca foi tão importante a união, né, entre as pessoas, entre as famílias, entre os gestores públicos e a união regional mais do que nunca, né? Então, o que eu acho é isso, é que a gente agora vai buscar, o ideal é que a gente possa buscar uma outra solução e espero que a sociedade entenda e se engaje, porque é isso que vai fazer a diferença.
Confirmado, então, para esse próximo final de semana, e teríamos sábado e domingo de atividades restritas, é isso, prefeito?
Nós vamos agora avaliar se fecharia a partir da meia-noite de sexta ou das 13 horas de sábado, até dependendo de quanto tempo nós vamos ficar, né? Essa ideia nós vamos amadurecer ao longo da semana, conversando com os segmentos também e organizando e também avaliando os números, né, sobre tudo isso, para ver se a gente vai ficar uma semana parado, tentar parar a cidade por uma semana, ou se a gente vai considerar que por 3 dias já vai ter algum efeito e talvez repetir no final de semana seguinte, enfim. Mas a disposição de fazer o lockdown, essa está colocada. Eu acho que a gente precisa fazer essa experiência e ver, né, os seus resultados, para ver se vale a pena, né, se podem ser interessantes ou não.
Os pequenos municípios aí perto, como Pedro Osório e São José do Norte, tiveram essa experiência. A senhora soube de alguma informação a respeito do funcionamento ou não dessa iniciativa?
Eu sei que o prefeito de Pedro Osório, com a prefeita de São José do Norte, eu não falei, ela não participou hoje da reunião, mas o prefeito de Pedro Osório tem nos dito que tem funcionado lá. Enfim, a população reagiu bem. Mas, ao mesmo tempo, isso lá é diferente porque chegou a pandemia, chegou mais tarde a Pedro Osório. E já chegou forte, já chegou levando algumas pessoas a óbito. Então, a população lá se assustou um pouco. E aí, nesse momento, é como nós aqui em março, abril, nós tínhamos muita adesão, muito engajamento no isolamento social. Então, a gente não sabe ainda se é por isso ou se realmente o lockdown... Mas lá foi positivo. A impressão do prefeito é positiva.
E os segmentos econômicos aí, como é que a senhora está trabalhando essa questão de fechamento? Estão lhe apoiando nesse sentido?
Na verdade, a gente anunciou o lockdown, a intenção de fazer o lockdown agora no final da tarde, então ainda não vi a repercussão. Mas eu espero ter a compreensão, né, acho que por tudo que a gente já fez até agora, né, nós fomos um dos primeiros municípios a fechar e também um dos primeiros municípios a reabrir lá no dia 23 de abril. A gente reabriu exigindo uso de máscara, fomos um dos primeiros municípios também a ter uma adesão no uso de máscara e eu acho que deu certo. Eu espero que os empresários reconheçam, né, todos os esforços que a gente vem fazendo e também os esforços no outro lado para ampliar a nossa rede de saúde, né? A gente adquiriu equipamentos, a gente alugou leitos de UTI, a gente ampliou e quer ampliar mais. Agora nós estamos enfrentando o desafio de formar novas equipes de saúde, novas equipes médicas, mas a gente trabalhou muito para melhorar o sistema de saúde e eu espero ter a compreensão deles, né, de que é isso. A gente estava até agora punindo, né, exigindo um esforço de um segmento muito mais restrito. Agora a ideia é que a gente faça um esforço mais coletivo, né, e que com isso colha também melhores resultados.
A senhora toca no ponto importante, a questão de recursos humanos neste momento para novos leitos de UTI, que seriam realmente um problema a mais aí na cidade de Pelotas, é isso?
É, eu acho que, pelo que eu vejo, não é um problema só aqui, né? É um problema no Brasil inteiro. Até o governo federal está lançando um projeto para deslocar médicos, né? Equipes médicas de uma região para outra do país. Inclusive, nós já nos cadastramos pedindo médicos, pedindo 30 médicos para Pelotas via Secretaria Estadual de Saúde. Esse é um dos focos, né? Estamos dizendo que queremos esses médicos do projeto federal, mas estamos também trabalhando para contratar uma empresa, houve uma empresa interessada para a gente encaminhar a possível contratação de médicos de forma terceirizada, para ver se é mais fácil, né, se consegue com mais facilidade, e ao mesmo tempo estamos também abrindo uma outra frente junto a um hospital, vendo a possibilidade de também poder ampliar lá os leitos. Então, a gente está trabalhando muito, porque realmente eu hoje tenho 30 leitos de UTI, né, com equipamentos, leitos completos para poder ampliar. O que eu não tenho é médico. Né? Quando tu abres uma UTI, tu precisa de uma equipe 24 horas. Né? Então, não basta conseguir 2, 3 médicos, vou abrir aqui, não dá. Tem que ser, né, tu tem que garantir toda a equipe que aquela UTI não pare mais durante 24 horas no tempo que for necessário. Então, a gente está trabalhando agora muito forte nisso, porque aí vai ser um alívio, né, Gustavo? Na hora que a gente tiver... O grande desafio dos gestores é esse, é poder equilibrar, né, o contágio que vai acontecer, ele vai se ampliando, mas é a gente controlar para que o agravamento também não cresça tanto e a rede de saúde dê conta do recado. Esse é o desafio. Por isso, ampliar a rede também é dos objetivos mais importantes.
Perfeito. Bom, pelos números que a gente vê de Pelotas, a gente vê que o trabalho realmente está sendo bem conduzido aí, porque é uma grande cidade e com números realmente... claro que mortes a gente não pode, né, lamentar assim de qualquer jeito, a gente lamenta todas, mas dos males o menor aí, a cidade de Pelotas vem fazendo um trabalho nesse sentido. Obrigado, boa semana e sucesso aí no combate ao coronavírus, prefeita Paula.
Muito obrigada, Gustavo, obrigada pela tua atenção. E é como tu dizes, né? A gente tem poucas mortes, se comparar com a média do Estado, são 22 mortes, mas por trás de cada uma tem uma família que perdeu alguém querido, né? E isso é irrecuperável. Então, para essas famílias que perderam alguém, 100% do sistema falhou. A gente não pode nunca esquecer que por trás dos números existem vidas humanas e que isso nos motive, né? Nos leve a buscar soluções sempre com muita união. Muito obrigada, parabéns também pelo trabalho de vocês, porque a imprensa também tem um papel muito relevante nesse processo todo. Grande abraço.